Podcast Mídias e Modos. Olá a todos vocês, sejam mais uma vez bem-vindos ao podcast Mídias e Modos. Eu sou o Jota Fagner e no Mídias e Modos de hoje teremos uma entrevista com o Jurandir Filho, criador do portal Cinema com Rapadura e do programa Rapadura Cast. Na semana que vem, teremos uma entrevista com as meninas do Temícera. E como eu já disse antes, o Mídias e Modos não é um podcast para falar exclusivamente de podcast. A ideia aqui é falar de mídias. O que acontece é que no momento, nós estamos publicando uma série de entrevistas com pessoas que fazem podcast. Eu não sei como é que eu vou abordar o formato posteriormente, mas eu espero que eu não me perca no meio desse caminho. Particularmente, eu acho que essas entrevistas podem ser de alguma ajuda para quem está começando agora. Ao menos estão sendo de grande valia para mim. Eu pretendo transcrever todos esses bate-papos e montar um e-book que vai ser distribuído livremente aqui mesmo no site. O Lúcio Luiz, do Papo de Gordo, no segundo episódio aqui, na entrevista do segundo episódio, chamou atenção para o fato de que não existe literatura sobre podcast em português. Então eu vou dar a minha singela contribuição e espero que sirva para alguém. De qualquer forma, o programa de hoje está um pouco maior do que o habitual, então vamos direto para a entrevista com o Jurandir Filho. Você está ouvindo o podcast Mídias e Modos.
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 Jurandir, para começo de conversa, uma pergunta que eu faço a todo mundo no início da entrevista. Como é que você conheceu a mídia podcast?
Bom, em 2006... foi mais ou menos a ideia que a gente teve de criar um podcast. Na verdade, a gente nem conhecia esse formato podcast. O Cinema com Rapadura já estava com 3 anos de vida e a gente foi... a gente estava procurando um formato, uma forma da gente poder... Não sei, é engraçado. Porque trabalhar com site, a gente sempre trabalhou com muito conteúdo. Isso é muito interessante às vezes, a gente queria conversar muito sobre o assunto. A gente se reunia toda sexta-feira, a reunião do Cinema com Rapadura é toda sexta, e a gente queria conversar sobre o assunto. E a gente batia papos assim memoráveis nas nossas reuniões, assim que acabavam as reuniões, sobre o que estava acontecendo no cinema, o que aconteceu na semana, o que aconteceu na sexta-feira, o que estava chegando, o que ia chegar. Daí a gente conversando, eu, Rafael Santos, Leonardo Heffer e o Thiago Sampaio, todos da equipe do Cinema com Rapadura, a gente decidiu gravar um programa e disponibilizar na internet. A gente não conhecia o formato podcast. Em 2006, assim, muito tempo depois, a gente veio descobrir que existia podcast. Nos Estados Unidos já se praticava essa... A mídia já existia, né? Já tinha até um certo sucesso. Só que aqui no Brasil a gente não conhecia. E tinha um programa que eu e o Rafael somos muito fãs, que passa na Jovem Pan AM, que é um programa de esporte chamado Esporte em Discussão, que era a forma que a gente queria fazer o Rapadura Cast, juntar a galera para discutir sobre cinema. Quebra-pau mesmo, se divertir e trocar ideia, passar alguma mensagem, recomendar alguma coisa, do formato do Esporte em Discussão. A gente queria fazer isso sobre cinema. Então, como eu já estava aprendendo a mexer nas ferramentas de edição de áudio e de vídeo, eu já estava com um pouco de experiência no assunto. Pouco experiência, assim. Se eu for comparar com hoje, eu não tinha experiência nenhuma na época, né? Mas eu já sabia manusear um pouco, né? Então, para produzir um MP3, eu já cortava MP3, já sabia editar MP3, sabia casar o meu áudio com o MP3, então isso acabou sendo um passo a mais. Então a gente decidiu, pô, vamos criar um podcast da forma que a gente quer, que é comentar notícias, estreias da semana, as inutilidades, que são as notícias sobre celebridades, né, são coisas inúteis, dar um feedback pros leitores do site, que mandavam muitas perguntas, e a gente não conseguia responder. Com o programa a gente conseguiria dar esse feedback para essa galera. Então esse era o objetivo. A gente acabou criando lá em 2006 esse formato, né, cheio de blocos, cheio de coisas diferentes, com esse objetivo mesmo, de reunir a galera para conversar sobre cinema.
Então você acabou descobrindo que era podcast, na verdade, depois que você começou a fazer?
Sim. Depois que a gente começou a fazer, aí a gente foi atrás de até procurar se existia algum local que a gente pudesse mostrar para os outros, além do Cinema com Rapadura. A gente nunca precisou de um canal para divulgar o nosso podcast, porque já existiu o Cinema com Rapadura, que sempre foi muito visitado. Então a gente não precisava sair, ei, fulano, divulga meu podcast. A gente nunca precisou, por causa do portal, né? O site, ele sempre teve muito acesso. Então, a nossa primeira edição, eu lembro até hoje, ela teve 15 mil downloads.
Nossa, realmente.
Então, a gente já começou grande, né, o programa. Mas só que eu queria trocar ideia. Eu, Jurandir, eu queria saber quem mais fazia. Aí eu achei o quê? Achei o Elas Pod, né? Que eu tava fazendo faculdade de sistema de informação na época. Então eu me interessava em saber se existia um podcast de tecnologia, entendeu? Não da área que eu queria fazer, que era cinema, ou do meu interesse, que era games, mas sim da área que eu tava estudando, que era tecnologia. Então eu achei o Elas Pod. Até que eu fui descobrindo outros e outros, né?
Ok, aproveitando o ensejo. De onde é que veio o nome Rapadura Cast? Eu sei que vocês são do Ceará, mas de onde é que surgiu o nome Cinema com Rapadura? De onde veio essa criação?
É engraçado porque isso vem da origem do site, né? Do site do Cinema com Rapadura. O projeto do Cinema com Rapadura, ele nasceu num churrasco entre três amigos de faculdade. Eu, Bruno Salles e Regis Diogo. Todos três estudantes de sistema de informação que queriam colocar em prática aquilo que estavam aprendendo na faculdade. Só isso, a gente só. Nosso objetivo era esse. A gente estava aprendendo programação, design, né? Como projetar um negócio. Então a gente quis aplicar isso em um site. Escolhemos o tema, cinema.
E o nome Rapadura, ele surge então para mostrar que o site era despretensioso? É isso?
Não sei se era para mostrar despretensioso, mas quando a gente estava escolhendo, chamava atenção. Porque é sempre o quê? Cinema com pipoca, pipoca não sei o quê, pipoca alguma coisa, e a gente... Pô, nós somos do Ceará, a origem do site é do Ceará. Vamos colocar certo. Cinema com Rapadura. Quando a gente chegou ao nome, ficou, putz, que caraca, nada a ver, meu, Cinema com Rapadura. Mas ficou engraçado, todo mundo que escuta o nome Cinema com Rapadura pela primeira vez, dá um sorriso. Então a gente, opa, então a gente vai pegar pelo nome que o cara não esquece.
Certo.
Vai lembrar a gente de alguma forma, né? Hoje em dia, a gente conseguiu transformar o nome Rapadura em sinônimo de cinema, né? Engraçado isso.
Perfeito. Aproveitando isso, então, deixa eu te perguntar. Quais foram as principais dificuldades no início, quando vocês começaram com o site e com o podcast?
Dificuldades. Bom. No começo do RapaduraCast a gente não tinha dificuldade, porque a gente sempre fez muito com o objetivo de se divertir. Então a gente juntava a galera que tava todo mundo estudando na época, ninguém trabalhava, juntava para gravar à tarde ou à noite, e aí editava. É difícil falar de dificuldade quando você faz uma coisa que você gosta muito. Talvez a dificuldade no sentido de complicado. Ah, foi complicado editar no começo. Ah, foi complicado pensar nas pautas no começo. Talvez. Mas pensar no todo assim. Ah, foi difícil fazer podcast. Não foi difícil. Isso por causa de algumas qualidades, de algumas habilidades que cada um possuía. Eu sabia editar no começo. Então não tinha dificuldade nenhuma. Tem software gratuito, o Audacity, que eu uso até hoje, tu acredita nisso?
Acredito sim, claro.
Eu uso até hoje o Audacity, cara, que é gratuito, que é um programa que pouca gente gosta. É lógico que tem um Soundbuff da Adobe também, tem o Vegas aqui, pra dar uma melhorada no áudio e tal. Mas o mais prático e simples de todos, que eu adoro editar, é o Audacity. Ele é meio temperamental, né? De vez em quando dá uma travada e tudo. Mas eu não consigo ver a dificuldade Porque a gente já como eu te falei, a dificuldade inicial, qual é? É você fazer um podcast e ninguém ouvir, ninguém comentar.
Certo.
Acho que essa é a maior dificuldade. Não é editar. Editar é sentar e arrumar tempo e fazer isso. A dificuldade é você não conseguir fazer com que seu público, que o público descubra o seu podcast. Aí você se desmotiva. É, tanto que tem muito podcast que tem 5, 6 edições e acabam. Porque a galera não escuta, não comenta, não vai atrás. A gente teve um braço muito grande que foi o Cinema com Rapadura, né? Isso sanou um pouco das dificuldades. Talvez, se você me perguntar quais foram as dificuldades do Cinema com Rapadura, aí eu posso te dizer, do Rapadura Cast já...
Você quer comentar a respeito, então?
Eu posso até falar que é a questão de todo site novo, né? Todo site novo, falando de um tema não comum aqui no Ceará, foi o primeiro site de cinema do Ceará, no Nordeste.
O fato de estar fora do eixo Rio-São Paulo dificultou em alguma coisa, né?
Tá aí, pronto. Você tocou no assunto. Essa foi a nossa maior dificuldade relacionada ao Rapadura Cast. Ao Cinema com Rapadura não, porque só o nome remete ao Ceará. O resto é todo conteúdo internacional, né? Todo conteúdo hollywoodiano que poderia ser produzido por qualquer pessoa do Brasil inteiro, entendeu? Mas em termos do podcast, essa foi a nossa maior dificuldade.
Certo.
Porque as quatro pessoas do programa eram cearenses. Sotaque do Ceará no talo, né?
Certo.
Todo mundo ouvindo um bando de cearenses falando sobre cinema, entendeu? De forma engraçada, bizarra, divertida, que esse era o objetivo inicial do programa, né? Ser um papo divertido sobre cinema. Que acabou mudando depois. Hoje em dia a gente não se preocupa mais. O objetivo do Rapadura Cast não é fazer rir. No começo era, porque a gente fazia se divertindo. Depois que virou um negócio, não foi mais fazer rir. A gente quer discutir cinema, seja um tema sério, polêmico, emocionante, divertido ou não. Então, a nossa dificuldade inicial é que o pessoal escutava, o público do Cinema com Rapadura, 80% desde o início sempre foi do eixo Rio-São Paulo. Então, a galera do Sul, quando escuta um cearense, boa parte já reage de forma estranha na primeira impressão. Ih, esse povo do Ceará não sabe nada, não consigo escutar esse sotaque, dá nos nervos esse sotaque. E isso foi uma dificuldade que a gente enfrenta até hoje. Eu não digo até hoje não, porque a gente já conseguiu um respeito muito grande da galera, né? Então, aliás, o Rapadura Cast abriu as portas para podcast no Nordeste, né? No Norte e Nordeste, ou até a galera de Minas. Eu nunca vi um podcast mineiro, porque mineiro também tem sotaque pra caramba.
Então, se eu não me engano, tem o Irmãos.com.
Irmãos, aquele de evangélico?
É, aquele mesmo. Se eu não me engano, eles são de Minas.
Já ouvi falar, mas nunca ouvi. Então, de uma certa forma, eu não quero levar mérito disso, mas o Rapadura Cast, ele abriu as portas pra galera do Nordeste, do Norte e Nordeste, poder produzir podcast sem ter a interferência do sotaque. Porque não tinha. Quem produzia podcast no Brasil era a galera do eixo Rio-São Paulo lá. Ou o pessoalzinho de Curitiba, galera mais do Sul, e não tinha o nordestino fazendo podcast. Acho que a gente quebrou uma barreira muito grande, né? A gente abriu as portas para as possibilidades, né? Então...
Eu te perguntei isso porque eu sou baiano, apesar de morar aqui em Santos, eu sou baiano e eu faço jornalismo, e a gente tem aula de rádio, eu fiz um curso de locução também. E eu sempre era o deboche da turma, né? Sempre aquela piadinha com o baiano. Aqui em São Paulo, independente da região do Nordeste, do estado do Nordeste em que você vem, você é baiano. Todo mundo que é do Norte e do Nordeste é baiano, eles taxam assim. E sempre ouvi debochezinhos por causa do meu sotaque. Parece, a impressão que dá,
sim,
é que se você é nordestino, se você tem um sotaque nordestino, você tá fora do mercado de comunicação, né? E por isso que eu perguntei, que achei que vocês poderiam ter passado por algo semelhante aí dentro do início do podcast.
Sim, com certeza. Não, e outra, tem sempre aquela visão, né, de que a galera do Nordeste é sem cultura, como é que eles podem falar sobre cinema, um tema que é muito cult, né, porque a galera ainda tem essa imagem, né, que cinema é um negócio cult. Ou é o pipocão, ou é o cult, né, aqueles intelectuais. Até hoje... A gente tem uma barreira em relação a isso. Pô, o pessoal do Rapadura Cast fala de cinema. Isso, não vou escutar porque deve ser uns freaks falando sobre cinema cult. querendo dar uma de intelectuais e tudo mais, e, enfim, o cara acaba perdendo, né? Mas em relação ao sotaque, cara, eu briguei muito, eu, Jurandir, briguei muito com muito ouvinte. Na internet, eu até desafio quem for ouvir aí a me provocar em relação ao meu sotaque. Eu brigo, cara, eu já briguei muito, já fiz abaixo-assinado, já processei.
Perfeito. Eles partem cara, pra esse atrás, nível, cara? Absurdo.
Parte porque é a questão da ignorância, né, cara? Eu digo assim, eu respeito muito quem não gosta do sotaque, claro. Mas fica na tua. É como preconceito. Todo mundo tem preconceito.
Sim, sim, sim.
Você pode dizer, ah, não, não tem um preconceito. Não, você tem preconceito. Mas você não precisa estar mostrando pra todo mundo que você tem esse preconceito. Guarda pra ti. Não precisa mostrar pra todo mundo. Quando você mostra, aí você mostra ignorância sua. Porque aí você quer comprar briga. E quando você compra briga, normalmente Quem tem preconceito perde. Né? Mas assim, hoje em dia a gente não se preocupa mais com isso. A gente quebrou essa barreira até porque a equipe do Rapadura Cash. Eu, cearense, Maurício, de Porto Alegre. Barreto mora em Hollywood, mas é paulista. O Afonso é carioca. O Ju, que é carioca, então talvez seja o podcast com mais nacionalidade.
Pelo menos com maior intercâmbio estadual, com certeza. Jurandir, em algum momento você pensou em desistir?
Do Rapadura Cast, não.
E do Cinema com Rapadura?
Do Rapadura Cast, não. Do Cinema com Rapadura, já. Já. Até porque ele foi criado na época da faculdade, né? Então, eu tava finalizando a faculdade em 2007 e o Cinema com Rapadura já tinha 3 anos e não dava dinheiro. Né?
Então, certo, só tomava tempo, então.
Tomava muito tempo e os pais, né, namorada, não entendiam por que eu me dedicava 20 horas por dia, 18 horas por dia no site, que não dava nada, né? Então eu sempre fui muito desmotivado com o negócio. Mas eu sempre acreditei. Eu sempre acreditei que poderia dar certo. Eu falei que eu era muito desmotivado, não, era porque as pessoas me desmotivavam, entendeu? Não eu ser desmotivado, mas as pessoas me desmotivavam, né? Falando, ah, vai procurar outra coisa, vai estudar pra concurso. Não é aquela coisa que a gente sempre ouviu.
Eu sei como é.
E a partir do momento que o negócio passou a dar certo, aí morreu, né? Aí virou negócio, virou empresa, tem um CNPJ, tem escritório, tem equipe pra trabalhar, tem setor comercial, tem financeiro, tem anunciantes, etc, etc, né? Então, é uma batalha. E pra quem começou, é por isso que eu digo, se você quer começar um projeto, comece na faculdade ou depois da faculdade, quando você já estiver trabalhando. Porque a faculdade é bacana porque você consegue ter tempo pra fazer. Porque você não tá trabalhando ainda. A partir do momento que você começa a trabalhar, só quando você estiver estável você consegue criar um projeto desse. Porque não dá tempo. Podcast você precisa tempo. Site você precisa ter tempo pra fazer. E às vezes você não... Quando não começa a vir retorno, a primeira coisa que você pensa é em desistir, né? Por isso que muitos sites acabam, fecham, podcast acabam, fecham.
Certo. Mudando um pouco de assunto, então, e aproveitando essa linha aí, como é que você enxerga o cenário do podcast nacional hoje?
Olha, eu acho bacana. Eu sou ouvinte de podcast, né? Antes eu não era, né? Quando eu comecei com o Rapadura Cast, eu não era. Eu virei ouvinte de podcast porque eu vi que outras pessoas passaram a fazer podcast porque o Rapadura Cast acabou fazendo sucesso ou pediam dicas pra mim, né? Então, por exemplo, não sei se tu lembra o podcast de games do Nowload.
Conheço, sim.
O Nowload, ele... Quando ele nasceu, os donos lá do blog, o André e o Thiago, no começo, né? Eles entraram em contato comigo. Pô, sempre gostei muito do Rapadura Cast, a gente tá aqui na edição 2, o que é que tu pode dar de dicas? Eu sempre ajudei muito a galera no começo dos seus programas, né? Então o Nowload, muito do que eles fizeram com o podcast, tiveram sugestões, dicas minhas, inclusive para melhorar o site, a forma que eles se portavam. O próprio Guanabara, no começo, o Guanabara até hoje fala isso, não sei se você conhece o Guanabara de tecnologia.
Sim, sim.
Ele chegou pra gente, pra mim e pro PH no Rapadura Cast, e pra gente dar uma força, divulgar, ajudar de alguma forma. Então, a gente ajudou muito os podcasts assim no começo, né? E eu fico triste quando eu vejo vários acabando, quando com o próprio Nowload, o Guanabara demorando muito pra atualizar, às vezes era quinzenal, aí passou a ser mensal. Eu fico triste com os podcasts acabando, os podcasts que eu gosto, mas eu entendo a dificuldade.
Aham. Uhum. Né? A pergunta é em relação ao seguinte, eu venho debatendo isso já com os outros entrevistados, é que tenho visto muita caricatura do Nerdcast, do Rapadura Cast por aí.
Que sentido?
Bom, é porque a gente tem que admitir que o Rapadura e o Nerdcast hoje eles são líderes no país. As pessoas começam a fazer podcast porque ouvem um dos dois e querem fazer algo semelhante. Até aí tudo bem, não há problema nenhum com a inspiração. O problema está que as pessoas começam a copiar os trejeitos, as frases de efeito, as aberturas. Chega um ponto que se torna realmente muito cansativo. E como é difícil manter o nível que vocês mantêm, a qualidade que vocês mantêm, porque vocês também já têm um longo tempo de prática, a situação fica um pouco caricatural, fica meio deturpado. O Dudu deixou até alguns comentários lá a respeito disso, que ele enxerga isso de forma positiva. O Léo Lopes também na entrevista. Eles enxergam que desse excesso, dessa grande massa, acaba sendo coisas boas. O Léo já vê que algumas pessoas fazem apenas para se divertir. Eu respeito, obviamente, a opinião de todo mundo. Queria saber qual a tua opinião sobre isso aí, cara.
Olha, a questão da caricatura é interessante, porque esse formato, que é um tema, uma abertura, um quadro de e-mails e um tema a ser discutido, são formatos de rádio, cara. São formatos... Se tu for atrás do... Esse próprio esporte de discussão, quando a gente criou o Rapadura Cast, se tu for escutar hoje o esporte de discussão 5 anos depois, ele é do mesmo jeito. Se você for escutar o esporte em discussão, que é o programa lá da Jovem Pan AM que eu recomendei no começo, que foi a nossa inspiração, olha o formato dele. Não é... Não existe um padrão... Mas muitos programas jornalísticos e que querem discutir determinada coisa, eles têm uma abertura, obviamente, porque todo programa começa com desse jeito. Qualquer programa esportivo, vai na Sport TV, por exemplo, na TV mesmo. Se tu for em qualquer programa de mesa redonda, quer que tenha um apresentador, apresenta todo mundo, e todo mundo dá um drops, né, de alguma coisa, às vezes. Aí é que tá. A diferença tá no apresentador, que pergunta assim... E aí, José, o que aconteceu essa semana aí? Aí tu dá um drops lá de 10 segundos e eu passo pra outro. E aí, Thiago, o que é que aconteceu essa semana? Isso cabe muito do apresentador fazer isso, né? Mas aí é que mora a diferença da questão de você usar a mesma forma que o apresentador de outro podcast faz, né? Aí, enfim, isso é outra discussão. Mas se você pegar o esporte em discussão, o que é que o Vanderlei, que é o apresentador do programa, faz? Ele apresenta todo mundo, diz o que é que eles vão falar hoje, dá o feedback dos ouvintes que mandaram mensagens de áudio, telefonaram para a rádio e gravaram lá os seus áudios. Ele toca lá os 5, 6 áudios. Depois que tocou, começa o debate.
Certo.
É o formato do esporte de discussão. Então, a nossa inspiração foi totalmente nisso, né? A gente criou o formato. Eu não sei se o Alexandre e o Dave fizeram da mesma forma. Mas pelo que eu me lembro, acho que o Alexandre já ouvia algum podcast gringo e tinha alguma coisa parecida, ou é um formato muito de talk show.
Certo, a discussão tá caminhando para esse lado, enfim. E é bom porque eu posso finalmente explicar o que é que eu tô querendo dizer com tudo isso, qual é a minha visão sobre essa situação. E quando eu não tô falando pelos outros, não sei dos outros, eu tô falando de mim. Quando eu me refiro à questão do formato padrão, eu não tô falando só da entrada com frase de efeito, chamadas de e-mail e conteúdo logo em seguida. Eu falo também da questão da temática dos programas. Eu não aguento mais ver programas falando de filme de sessão da tarde. Eu não aguento mais ver programas falando de jogos dos anos 80 e 90. Chega uma hora que isso se torna muito cansativo. Você não tem mais... as pessoas ficam tentando tirar leite de pedra.
Sim, eu
Então, quando eu quero ouvir uma crítica de um filme de cinema, eu abro lá o site do Cinema com Rapadura, por exemplo, vou ler ou vou ouvir o Rapadura Cash, tá? Por que é que eu tenho que ouvir uma cópia mal feita do Rapadura Cash quando eu tenho o Rapadura Cash que é muito melhor? Eu acho que, isso é só opinião minha, na verdade, eu acho que para que o pessoal conquiste o seu espaço, tem que ter um diferencial. Mesmo que você tenha um formato um pouco semelhante, que às vezes você fala de temas um pouco semelhantes, mas você tem que ter um diferencial para agradar ao ouvinte, porque se eu tenho dois produtos que oferecem a mesma coisa e tem um produto de melhor qualidade e outro de qualidade inferior, os dois são gratuitos, obviamente eu vou optar pelo de qualidade superior.
Mas aí a gente não pode também querer reduzir a mídia ou temas a um ou dois programas, entendeu? Eu acho que a mídia não funciona desse jeito, porque, por exemplo, eu acho que o problema é você fazer a mesma coisa. Aí realmente é uma caricatura escrota.
Entendeu? Então, é exatamente disso que eu tô falando. Continue.
Agora, existe uma frase que eu sempre falo muito pro pessoal em relação à criação de podcast, que é assim: você pode se basear, você pode se inspirar nos programas que você gosta, mas são nas diferenças.
Perfeito. É exatamente assim que eu penso.
O seu é que você vai conseguir a sua identidade. Porque se você colocar o seu jeito e tentar inventar uma forma que os teus amigos falam, ou a tua convivência, ou a tua experiência com a mídia,
perfeito,
vai ter uma diferença aí, entendeu? Eu acho que é lógico que a minha equipe do Rapadura Cast, falando de cinema, a gente vai se sobressair um pouco. Por quê? Porque a gente estuda cinema, a gente trabalha com cinema, a gente vive cinema. Entendeu? Então mora uma diferença aí. É diferente de um grupo de amigos que só vai ver o filme pra se divertir. Né? Isso tem uma diferença muito grande. O que não quer dizer que o papo deles não possa ser bacana, entendeu?
Perfeito.
Mas
perfeito.
Aí é que tá.
Eu acho que você sintetizou bem essa questão.
Ele pode fazer o seguinte: poxa, eu quero ouvir o Rapadura lá, porque eles fazem uma análise mais aprofundada, mais técnica, lá, mas eu quero ouvir a bagunça da galera. Por exemplo, vamos pegar um exemplo bem escroto e eu tenho liberdade pra falar sobre isso, porque eles são os meus amigos. A gente pode falar sobre Super 8, analisando da nossa forma Super 8, filme do DJ Abrams. A gente pode falar do nosso assunto lá da forma aprofundada, sobre a direção, sobre a trilha sonora, sobre as interpretações e tudo mais. E o MRG pode fazer a mesma coisa da forma deles, que é falando da forma engraçada, que é um programa de humor. Isso é muito claro, né? O Nerdcast e o MRG são programas de humor, né? Uma coisa que o pessoal às vezes não sabe separar, né? O Rapadura Cast sobre o tema tal não foi tão engraçado. A gente não é um programa de humor.
Perfeito. Eu acho que é por aí.
Eu acho que pode. Todo mundo pode falar do tema que quiser, independente de já ter um melhor ou um superior falando sobre esse tema. Cabe você a colocar a sua identidade e a sua forma de falar, né? O ouvinte é que vai avaliar se foi bacana ou não. Aí cabe do ouvinte, entendeu? Aí muitos ouvintes vão falar o quê? Ah, por muito tempo o Nerdcast... Tu vai lá no Nerdcast e tu vê que eles estão falando de poucos filmes que eles falavam antes. Antes eles falavam de muitos filmes. Aí o que era que o público chegava? Porra, mas tá parecendo Rapadura. Aí ficava comparando. A gente fez o do Batman The Dark Knight, eles fizeram. Aí o pessoal, do Rapadura foi melhor, do Nerdcast foi melhor. Ficou aquela coisa, criou-se um embate entre... Porque são dois programas grandes falando sobre o mesmo tema. Então, o que é que, ele, que a, acaba sendo indiretamente, eles decidiram que vamos fazer coisas variadas, né? Vamos deixar o pessoal das estreias lá pro Rapadura Cast e a gente faz o nosso jeito aqui. Sabe?
Perfeito. Eu acho que esse é o cerne da questão, né?
Eu gosto de tema repetido. Sinceramente. Eu gosto porque eu gosto de ver visões diferentes sobre o mesmo tema. O ouvinte que sabe separar isso já está um passo à frente aos demais, né?
Cara, acho que você sintetizou muito bem isso aí. Mudando um pouco de assunto, que dicas você daria pra quem tá começando o podcast hoje, cara? Diz aí.
Bom, primeiro é você definir o que você quer falar e se você tem conhecimento pra falar daquilo, né? Ou se aquilo que você quer falar é realmente... É porque assim, eu tenho na minha cabeça que um podcast ele sempre tem que agregar alguma coisa ao ouvinte. Mesmo que seja na piada, mesmo que seja no conteúdo sério, mesmo que seja só com trilha sonora, ou o que for, ele tem que agregar alguma coisa, né? Então você tem que descobrir coisas que você gosta de falar e que você gostaria de ouvir. Por muito tempo, eu pensei assim, eu só vou lançar podcast que eu gostei de ouvir. Aí depois que o negócio ficou mais profissional, eu não posso mais pensar assim, né? Eu tenho que pensar mais no que os ouvintes querem ouvir, né? Porque tem determinados temas que eu não gostaria de falar, mas eu sei que o público vai gostar de ouvir. Então, no começo, você tem essa liberdade. Você é dono do programa. Quando você passa a fazer podcast para 50 mil pessoas, você não se sente mais tão dono do programa. Não, não, não sei se tu tá conseguindo entender
sim, tá bem claro.
A ideia, assim, você sente uma pressão muito maior, né? Então, no começo, tenta colocar para fora esse podcast que você gostaria de ouvir. Uma discussão que, porra, foi legal a discussão. Você escuta o próprio podcast duas, três vezes. Como eu já fiz várias vezes com o próprio Rapadura Cast. Tem programas que eu adoro fazer e vejo que o público também adora, que eu escuto duas, três, quatro vezes. Então, a primeira dica é essa. Você fazer algo que você saiba e que você goste de ouvir. Porque conhecimento técnico, por exemplo, em relação à edição. Tem o Audacity aí, tem tutorial na internet. É fácil achar, não, esses programas são tão fáceis de achar, tem música free, tem música que não é free, mas por não ter alguma coisa regulamentada ainda, você pode usar, nem que seja trechos de músicas, trechos de filmes, você tá livre, você tem tudo nas mãos para começar um podcast, cabe você a colocar a sua identidade. O que eu escutei na Oli há um tempo atrás, é que se for para começar um podcast que tem o mesmo formato do Rapadura Nerdcast, é melhor nem começar. Não é por aí, porque se for desse jeito, ninguém faria telejornal já existindo o Jornal Nacional, entendeu? Existe um padrão que pode ser seguido, que pode ser diferente, tem uns que inovam e fica bem bacana, tem uns que fazem a mesma coisa e conseguem se sobressair. Né? Eu acho que depende muito do conteúdo do teu programa. A apresentação, o escopo, isso fica muito em segundo plano se o teu conteúdo é bom. Porque ele pode lembrar inicialmente, pô, tá aparecendo a abertura do Rapadura. Mas se ele vê um conteúdo diferente, ele, pô, mas os caras são bons, hein? Os caras falaram bem. Então, isso também. E outra coisa, não se preocupar com questão de voz, porque olha minha voz é horrível.
Bem-vindo ao clube, cara.
Eu acabei desenvolvendo uma forma de falar em podcast pra deixar um ritmo bacana, né? Sem ser aquela coisa modorenta, lenta. Acabei desenvolvendo uma agilidade maior pra falar em podcast, pra discutir em podcast. Né? Você acaba pegando isso com o tempo. Então, se você for ouvir esses programas que já estão há muito tempo, escuta as duas primeiras edições. É sempre assim. E aí, gente? Chegamos aqui e tal. É sempre uma coisa bem lenta. Hoje em dia já é uma parada mais ágil, né? A gente acompanhou mesmo a evolução do público em relação ao gosto de podcast, né? Ou a gente moldou isso, né? De alguma forma. Tem que ser gritando, tem que ser rápido, tem que ser... Enfim, por a gente estar desde o começo, e essa galera que escuta podcast não é a galerinha que escutava podcast em 2005, quando Macari fazia podcast... Quando Sérgio Vieira fazia podcast naquela época, ele continua fazendo. Inclusive, o Sérgio Vieira é um dos participantes do Rapadura Cast, quando o tema cai mais ou menos pra idade dele, né? Que ele tem
30 anos. Coitado do Sérgio. O Sérgio é gente fina.
Um beijo. E, assim, a galera que escutava podcast naquela época, lá de 2005, não é a mesma galera de hoje. O público mudou. Alguns continuam ouvindo. Mas o público está totalmente diferente, está acostumado a outra vibe. Então, isso não quer dizer que ele só vai estar acostumado a isso. Se surgir um podcast diferente, bacana, feito de uma maneira diferente, o público vai se acostumar. É como série, né, cara? Eu digo muito que o podcast é muito sério. Não é porque você gosta do 24 Horas e do Lost que você não pode gostar do True Blood, do... CSI, não tem nada a ver, as séries não competem entre si, elas são diferentes, você percebe que são diferentes, mas cada um com a sua qualidade, entendeu? Então eu acho que, resumindo, é isso, você tem que saber o que você está falando. Se você não sabe, tenta procurar. Uma coisa que o ouvinte percebe muito é, porra, como tu tá aprendendo, né? Tá aprendendo, fazendo, ou como tu mudou, teu ponto de vista era um, e um ano depois tá diferente, o ouvinte percebe isso. Né? E ele sabe que você tá diferente, que você aprendeu. E uma das coisas bacanas do podcast é isso, que o ouvinte ele passa a te acompanhar, ele te conhece, ele vira teu amigo virtual.
Perfeito. É, outra coisa aqui. Então, o Rapadura passou recentemente por algumas mudanças. Hoje tem 2 programas por semana. Houve mudanças também no próprio site. Você pode comentar um pouco sobre essas mudanças? Sim. Dizer o que é que tá acontecendo?
Olha, a gente... o RapaduraCast, ele existe desde 2006, né? Então, quando a gente criou o RapaduraCast, a proposta inicial sempre foi comentar as novidades da semana e as estreias. Era uma necessidade que a gente tinha de não só querer escrever sobre o assunto para outros lerem, mas de discutir entre a gente sobre esse assunto. Com o passar dos programas, no começo, a gente viu que o cinema tinha um mar gigantesco de possibilidades para a gente abordar. Então a gente passou a fazer temáticos. São os programas temáticos. Então a gente queria falar sobre, sei lá, Hannibal, a gente falava sobre todos os filmes do Hannibal Lecter. Então a gente passou a criar temas e isso abriu as possibilidades mais ainda para o programa. E esquecemos as notícias, as estreias, as coisas que a gente discute normalmente no dia a dia e acabamos não tendo... A gente queria divulgar isso para os ouvintes também, porque os ouvintes querem saber o que é que a gente está achando de determinadas coisas que saíram. Então, o que é que a gente pensou? Criar um segundo podcast. Isso, mas só que isso impacta muito no tradicional que a gente faz. Porque editar 2 programas por semana grandes é um parto gigantesco, né? Então, o que é que a gente decidiu? A gente decidiu diminuir o tempo do programa tradicional para, sei lá, 60 minutos, que eu acho que é um tamanho ideal para podcast. Acho que 60 minutos tá bacana. Às vezes você pode chegar a 1h30, não chegar como a gente fez no Karate Kid, que a gente fez 2h40 de programa.
Caramba!
É para falar de todos os Karate Kid, né? Então, eu acho que a gente chegou no formato ideal, que é 70 minutos, tamanho filé para um podcast. A gente fica com esse no tradicional e decidiu fazer um programa só sobre notícias e estreias. Então, esse programa, o Rapadura Cast Plus, entra toda sexta-feira comentando as notícias e as estreias da semana. E o de segunda-feira é um programa tradicional, né? Com um tema a ser discutido, mais aprofundado. E que é o que o pessoal chama, né? Na sexta-feira é o aperitivo e na segunda é o prato principal, né? Mas eles acabam... O pessoal agora já está vendo a diferença. Né? Já tem uma diferença aí. São programas com vibes diferentes. Programa de sexta-feira já é um pouco mais divertido. A gente está descontraído. A gente está fazendo uma forma diferente. O de segunda já é um lado diferente. É discussão. É uma discussão mesmo em cima de um tema. Mas o pessoal vai acabar se acostumando, né, a esse formato. Mas é uma necessidade que a gente tinha. Inclusive, porque a gente fica amarrado a um tema. Não sei se você percebe.
Agora, a pergunta que não quer calar. Como é que você está gerindo o seu tempo?
Com o passar do tempo, você acaba se acostumando a gravar menos, né? Gravar de forma mais automática. Então, antes, a galera que é podcast que está ouvindo aí, os podcasters sabem que... Às vezes você sentar pra gravar é uma moleza. Tem gente aí que tá ouvindo que só senta e grava. Quem edita é que se fode. É o cara que vai estar lá, aí o cara não tá nem aí. Aí fica lá 3 horas de papo e o editor, puta que pariu, como é que eu vou editar isso? Meu Deus, como eu vou editar isso? E, enfim, você acaba se acostumando a isso. Então, eu como mediador do programa, como apresentador e editor do programa, eu fiz a nossa equipe se acostumar à forma automática de gravar. Não é automática de ser repetitiva, mas de saber quando tá bom determinada discussão e pular para outra, entendeu? Assim, a galera já entende o conceito. Então a gente dificilmente passa de 1h20 de gravação. Dificilmente mesmo. A gente já se acostumou ao formato, né? Porque aí eu corto lá 20, 25 minutos, fica o programa redondinho com os áudios, com as trilhas, e pronto, né? Então, eu me acostumei a fazer isso e eu prefiro editar programa assim. Mas aí é muito difícil. Editar podcast requer muito tempo. E é um tempo que pouca gente tem, né? Sorte que eu trabalho com isso.
Perfeito. Quais são os planos agora pro cinema com Rapadura, Rapadura Cast pra esse final de ano e início do ano que vem? Você pode contar pra gente?
Olha, a gente queria lançar um novo site pro Rapadura Cast em si. O Cinema com Rapadura mudou de layout recentemente. Mas pro Rapadura Cast a gente quer fazer um layout mais arrojado, né? Com que o pessoal ache as coisas mais fáceis. Porque o que eu vejo, a gente sempre percebe é que, quando vocês vão fazer um podcast sobre o Poderoso Chefão? E não, a gente já fez. A galera não gosta de procurar. Essa é a verdade. Aí eles querem que a gente faça determinados temas que a gente já fez. É difícil a gente estar lá com 250 e poucas edições e tem muita coisa pra olhar, né? O ouvinte novo do Rapadura Cast, quando ele chega, ele tá fudido. Porque ele tem muita coisa pra ouvir. Ou tá no mundo das maravilhas, né? Que tem muita coisa pra ouvir. Porque o que eu fiz uma pergunta recente no Twitter, no arroba @JurandirFilho, quantos podcasts a galera já ouviu do Rapadura Cast por dia? Aí um cara, já ouvi 3 programas, aí o outro falou 15 programas.
Nossa, passou o dia fazendo isso então, não fiz outra coisa.
Então a galera escuta muito por dia. E normalmente é a galera que tá descobrindo agora o programa e gosta e tá ouvindo de forma acelerada, né? Gostou, tá devorando. É como quando você descobre uma série que já tem 6-7 temporadas. Você quer assistir 3-4 episódios por dia. Né? O podcast é mais fácil porque você tá no ouvido lá. Se você trabalha com design, maravilha, né? Você tá desenhando lá e tá ouvindo o programa. Então você escuta de boa. Tem gente que não consegue ouvir podcast e fazer outra coisa ao mesmo tempo, né? Mas aí a gente quer criar um site para facilitar a busca, né, da galera. Então a gente quer fazer mais posts, assim, uns top 10. 10 programas emocionantes do Rapadura Cast que você tem que ouvir. 10 programas que com certeza você vai dar risada. 10 programas relacionados à animação. Sabe, a gente quer fazer uns tops, assim, pra galera poder não esquecer o nosso arquivo, que é uma coisa que a gente sempre prezou, né? Nunca esqueço o arquivo, porque de determinado programa, que, por exemplo, a gente fala sobre pais, os pais que morreram, você que perdeu o pai, hoje você pode não precisar do programa, quem sabe um dia, né? Então a gente usa muito, eu uso muito o Rapadura Cast como terapia mesmo, né?
Perfeito. Juras, pra terminar aqui, indica 3 podcasts pra quem tá começando a ouvir podcast agora, que são podcasts que você costuma ouvir, que você indicaria pra pessoa criar o gosto pela mídia.
Eu não vou cometer injustiça, o pessoal sabe que eu amo todo mundo aí. Não vou recomendar já recomendando os meus amigos lá do Dudu Salles, do Tapo de Porra, do Radiofobia. Deixa eu ver o que mais. Tem uma galera produzindo podcast aí há muito tempo, o próprio Guanabara mesmo. Eu gosto de todo mundo, Eu não tenho tempo de escutar de todo mundo, mas eu tenho um top 3 atualmente, que eu sou fascinado por games. É uma coisa que eu sou mais fã de games do que de cinema. Então, sempre me chama mais atenção. Então, eu vou recomendar o podcast que eu mais estou escutando. E eu considero o podcast mais divertido da internet por causa da minha identificação com as histórias e os apresentadores, é o Azila Cast, que é um podcast feito só por pessoas do Ceará. Divertidíssimo, gravei recentemente com o Easy Nobre um programa com eles. Foi muito bacana, eu recomendo. É do site Azileito, coloque no Google aí que vocês vão achar. Outro que eu gosto muito, De um cara que eu gosto muito, que é o Vivacqua, o Cidade Gamer dele.
Mas tá tudo
é um projeto que pode até ter nascido de uma ideia que eu e o Zinobre tivemos em criar um podcast de games, que era o 99 Vidas, pra falar só de clássicos, de games e tudo mais. Acabou não dando certo, porque meu tempo ficou cada vez mais curto. Mas eu acho que o Cidade Gamer representa bem a vibe que o 99 Vidas tinha. né, de falar sobre games antigos ou de games novos, mas sempre com a vibe da nostalgia, né? Então acho que o Cidade Game é uma boa recomendação. E pra finalizar, o que eu posso recomendar aqui? Eu vou recomendar o Matando Robôs Gigantes. É um podcast que eu queria escutar mais. É foda isso, que a questão do tempo, o pessoal pensa que eu tô sendo escroto, boçal, e tô inventando que não posso escutar os programas. Mas não é, infelizmente eu não posso escutar de todo mundo. De vez em quando eu escuto, dou prioridade pra alguns. Mas eu acho que o MRG, o Afonso, fixo no Rapadura Cast, o Afonso criou o Matando Robôs Gigantes junto com o Roberto e com o Diogo. O Afonso é participante lá do Rapadura Cast e acabam sendo podcast co-irmão do Rapadura Cast Matando Robôs Gigantes, tanto que a gente faz as coisas juntos, a gente planeja anunciantes juntos, a gente faz muita coisa bacana, a gente planeja muito juntos, né? Então acho que eu posso recomendar mesmo Matando Robôs Gigantes, Cidade Gamer e o meu podcast preferido, mais engraçado de todos, o Azila Cast.
Perfeito. Jurandir, eu queria agradecer por você ter cedido pra gente um pouco, valeu, do seu tempo, do seu conhecimento, da sua paciência.
Maravilha, maravilha.
Precisar, bom descanso, hein? Muito obrigado. Tchau, tchau. Opa! O programa Mídias e Modos vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da entrevista com o Jurandir Filho. Na semana que vem teremos uma entrevista com as meninas do Temícia. Espero vocês aqui de novo. Forte abraço, até semana que vem. Tchau, tchau. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad